Nós continuamos com a nossa série sobre lutando contra a incredulidade. Esse é o terceiro episódio da série. Hoje nós começamos a usar esse tema da incredulidade como raiz de todo o mal, de todo o pecado, de toda a nossa dificuldade em corresponder àquilo que Deus tem proposto para nós, aquilo que está disponível para nós como uma nova caminhada de fé, uma nova oportunidade de fé. A gente tem cantado essa música aqui quase que todo domingo, eu diria que ela virou o hino oficial da série. Toda vez que eu canto ela, eu tenho que prestar atenção e começo a lembrar do texto do domingo ou do domingo passado, então, como eu estou tocando, eu preciso me concentrar. E eu começo a lembrar e ver, ela tem muito a ver com o que a gente está falando. Tá certo? Uma caminhada de fé. Ao Senhor cantemos. Para quem não consegue ler aqui, tá? Todo mundo. O Adriano lê lá de trás isso aqui, gente. Olha o tamanho. Eu leio aqui na frente. Como é que vocês não leem? Diz assim: nós somos salvos pela fé, não podemos merecer. A vida nos veio através de Jesus. Viver é um presente, em Cristo viver. Nós estamos falando de vida. Lutando contra a incredulidade é uma batalha para a vida. É isso que a gente está tentando entender, né? Se ressurgimos com Jesus, firmamos nele o nosso olhar. A Bíblia fala: nós caminhamos com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Eu não preciso usar muitas palavras para você perceber quão real é na vida de cada um de nós. Quando a gente tira os olhos de Cristo, a gente começa a sair à deriva, começa a aumentar as ansiedades, os sonhos incorretos, as cobiças, as invejas, tudo aquilo que a gente não tem vontade, às vezes, de ter mais, mas simplesmente porque a gente tira os olhos de Cristo. E quando a gente tira os olhos de Cristo, a caminhada de fé fica mais difícil, a gente começa a ser mais, vamos dizer, agredido, né? A gente vai falar só um pouquinho sobre isso. Então lembre dessa música: firmamos nele o nosso olhar, então a plenitude podemos provar, né? Pois livres com Cristo iremos andar. É uma música que fala bastante sobre isso. Hoje a primeira abordagem que a gente vai fazer, então não se esqueça, mentalize aí na sua cabeça: árvore, raiz, raiz, incredulidade, os ramos, um punhadinho de coisas que são, na verdade, nossas lutas. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada um delas. A gente vai começar hoje com ansiedade. Por quê? Porque ansiedade é uma coisa assim que ninguém tem, né? Não é um problema hoje para nós, né? Ninguém tem pouco. Calma, deixa eu terminar a frase. Não é um problema do nosso tempo atual. Aí você fala: oh, todo mundo hoje está assim. É, mas ansiedade já é uma coisa do ser humano. Eu sinto ansiedade como um desajuste que a gente traz por uma série de razões que vão sendo construídos de alguma forma na nossa vida, pela forma de encarar as coisas, pela forma de pensar as coisas, de viver e de esperar as coisas. E você vai ver que nas Escrituras o termo ansiar, ou no sentido de estar ansioso, se preocupar, literalmente na palavra pré-ocupar, né? Preocupar é se ocupar antes. Nem chegou ainda, você já está tenso. Esse é o preocupar. Pré-ocupar, não é pós-ocupar. A palavra literalmente quer dizer isso. Isso já está nas Escrituras. Vamos ler o texto de hoje comigo. Mateus 6. Esse texto é muito conhecido. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 a 34. Palavras de Jesus aqui: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Talvez alguém tenha uma outra versão que diz: não andeis ansiosos, certo? Então, viu como a palavra é a mesma? Depende da versão, a tradução do original pode ser usada as duas palavras. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Por que andais ansiosos com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, Eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Portanto, não andeis ansiosos dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pois aqueles que não têm ainda a fé em Cristo são os que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Não fiquem ansiosos com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai, eu peço ao Senhor nessa manhã que o Senhor venha com o Teu Espírito e trabalhe no nosso coração, Senhor, para que, através do Teu amor, da Tua graça, Senhor, da ação do Teu Espírito na nossa vida, Senhor, toda ansiedade seja afastada de nós. Nossa preocupação é naquilo que ela é exagerada, que ela é fora do normal, que ela é fora do dia, Senhor, como diz a Tua Palavra. Aquilo que fica antecipando em nós angústia, tensão, eu oro para que a gente receba do Senhor clareza para afastar da nossa vida, Senhor, a incredulidade que nos leva a ficar num estado de ansiedade, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, enquanto a gente navega pela Tua Palavra, Senhor, e a gente espera do Senhor essa revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos dizer através desse texto e desse estudo. Faz isso em nós, em nome de Jesus, Senhor, que o poder do Teu Espírito seja maior em nós, Senhor, do que a nossa própria ansiedade, do que o nosso inimigo, Satanás, tentando causar dificuldade para a nossa caminhada de fé. Que a gente coloque nosso coração em Ti, em nome de Jesus, enquanto a gente Te ouve, e que Teu Espírito trabalhe em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vimos na semana passada, para fazer uma ligação do assunto, então, em Hebreus, a gente viu, como eu estava falando antes, que a incredulidade, ela está na raiz da ansiedade, né? Se você pensar, a ansiedade gera muitas outras coisas. Vou dar alguns exemplos. Ansiedade nas finanças normalmente dá espaço à ganância, à avareza, algumas vezes ao consumismo e algumas vezes até ao roubo. Veja como é interessante tratar com ansiedade. Você trata com ansiedade, lutando contra a incredulidade. Lutar contra a incredulidade é passar a crer e dar mais crédito naquilo que Deus diz a respeito da vida. Conforme você combate a incredulidade, você começa a afogar a ansiedade. Eu quero ser ruim com a ansiedade mesmo. Você vai afogando a ansiedade, você vai abafando a ansiedade. Conforme cresce no seu coração o crer, e a sua fé vai se desenvolvendo e se fortalecendo, e várias coisas menores vão sendo, digamos, resolvidas ou sendo esclarecidas. Há uma tentativa muito comum em nós de tentar resolver as coisas que não são a raiz. A gente faz isso de várias formas, e às vezes a gente cerca com coisas que duram um certo tempo. São barreiras que a gente tenta colocar para um problema, para uma coisa, sem tratar a raiz. E a gente chega a um ponto que a gente está cansado, e a gente não aguenta mais lutar contra aquilo. A proposta de Cristo aqui, e das Escrituras, é que a gente comece a tratar da raiz. Raiz boa, árvore boa, certo? Uma árvore que não se alimenta na sua raiz, ela não vai receber o alimento pelas folhas. Você pode pôr um celofane numa fruta bonita para proteger aquela fruta, aquilo não vai durar para sempre. O tempo pode vir, um vendaval, uma chuva, um bandido, né? Uma pessoa com más intenções, querendo prejudicar a sua árvore, rouba a sua proteção do fruto e você achou que estava protegendo aquela coisa e não funciona. Essa é a proposta. Então, ansiedade nas finanças pode dar espaço a isso. Avareza, ganância, consumismo, roubo. Você para de ser generoso porque você está com medo de faltar para você. Quantas vezes vem pessoas conversar sobre como ajudar a sustentar uma comunidade ou a ofertar na igreja, certo ou errado. Na verdade, muitas vezes tem preocupações que estão ligadas mais a uma ansiedade que pode estar gerando uma ganância, uma avareza, do que qualquer outra coisa. Ou consumismo, eu preciso comprar outras coisas, não dá. E o roubo seria já lá no extremo, né? Já está para lá de ansioso. Ansiedade sobre ser bem-sucedido em alguma tarefa faz de você talvez uma pessoa mais irritável, mais rude, mais arrogante, agressivo. Percebe? Levanta o espelhinho aí, começa a olhar e ver se você reconhece essas coisas. Eu reconheço. Ansiedade para ser bem-sucedido em alguma coisa às vezes torna a gente duro com as pessoas. Ansiedade nos relacionamentos pode deixar você distante e indiferente e sem preocupação pelas outras pessoas, porque você começa a se fechar com medo, ansioso de se ferir ou de fazer mal ou de não dar certo. Ansiedade vai fazendo isso. Ansiedade em como você vai reagir, né? Desculpa, ansiedade em como as pessoas vão ver você reagindo ou você agindo, ansioso com a sua apresentação diante das pessoas, pode fazer com que você comece a encobrir a verdade e até mentir sobre coisas. Porque você está ansioso, como é que eles vão me ver? Se eles souberem a verdade? E se eles souberem como eu sou? E sobre se eles souberem como eu penso? Eu fico ansioso e aí eu começo talvez até a omitir coisas, a disfarçar coisas, começar a contar meias verdades. E num pior caso, começo até a mentir. Eu diria, muito comum no nosso nossa cultura, seria até a gente começa a manipular. O brasileiro tem muita mania de manipular, dar jeitinho. Lembra do jeitinho? Isso é ansiedade. Se você olhar por trás disso, talvez você perceba a ansiedade. Por que eu não posso ser claro? Por que eu não posso ser objetivo? Por que eu não posso falar exatamente o que eu penso que está precisando? Claro, com jeitinho, né, gente? Né? Com calma, né? Sem ira, né? Olha, deixa eu contar para vocês, estou me sentindo assim, eu estou pensando que isso é assado. Mas quando a gente está ansioso, porque a gente está ansioso em relação a como vai ficar a nossa relação com amigo, com parente, com irmão, com esposo, a gente começa a talvez não falar bem a verdade, começa a esconder coisas e começa a ter todo tipo de dificuldade. Veja que a ansiedade está ali. Portanto, se a ansiedade pudesse ser vencida, um monte de outros atos que a gente não deseja, que a gente está chamando aqui de atos pecaminosos, atos que são erro. Pecado é o erro. É o errar o alvo. Principalmente isso. Nós erramos o alvo lá no início, quando nós nos rebelamos contra Deus. E a gente vem agora tentando corrigir isso, às vezes de forma humana. Essa é a proposta da fé, é uma caminhada diferente. Qual é a raiz da ansiedade? Se você olhar nesse texto que a gente leu hoje, versículo 25, Jesus fala, não andeis ansiosos por causa disto. No 27, por causa de outra coisa, vida, preocupação. 31, 34, anota aí, você vai ver isso. Mas ele chega no 30 e ele fala o seguinte: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui, amanhã não está mais, estou parafraseando aqui, quanto mais a vocês. E ele completa a frase com aquilo que a gente começou lá no Evangelho do Reino: homens de grande fé. Hã? Não. Homens de pequena fé. No original desse texto é engraçado que Jesus usa uma palavra que muitas vezes é traduzida como se fosse assim. Não tem no português, na verdade, por isso que está escrito homem de pequena fé, mas é como a gente achasse um adjetivo. Como que eu vou usar? Quer dizer, quem trabalha com encanamento, a gente dá um nome, né? Encanador, por exemplo. Né? Trabalha com programação, programador. Os que têm pouca fé são os sem fezinha. Como é que a gente chama? Não sei. Entende? Não tem essa palavra no português, mas no original é engraçado. Jesus usa uma palavra assim, no sentido talvez de que esse era o comportamento atual deles. Vocês estão se comportando dessa maneira, como pessoas de pequena fé. Não é a essência de quem você é. Se eu sou encanador, isso não é a essência de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que tem um hábito, um ofício de trabalhar como encanador. E Jesus estava dizendo assim, olha, não é para isso que vocês foram chamados, não é isso que eu espero de vocês, não é isso que está disponível para vocês, mas nesse momento, parece que isso é uma profissão para vocês, serem pessoas com pequena fé. E não confunda pequena fé com o que talvez você está acostumado a ouvir por aí a respeito de ter grande fé, né? Porque a fé hoje também é um tema que a gente já falou algumas vezes aqui, muito, muito confuso, né? A fé para coisas interessantes, interesseiras, ou fé, né? Bom, não vou entrar nesse assunto, senão a gente sai daqui meio dia e meio. Vou pular já, antes que eu me empolgue com isso aí. Mas o que Jesus está dizendo aqui, como ele disse em Hebreus, é que nós temos na raiz de tudo do que está acontecendo em relação à ansiedade, a incredulidade. Quando eu estava vendo esse estudo aqui, o John Piper fala duas coisas possíveis. Quando eu falo para você que o seu problema com ansiedade é um problema de incredulidade, normalmente duas reações podem acontecer com você. A primeira reação é o seguinte: isso não me parece uma boa notícia, você falar isso para mim. Por que não? Porque já era difícil para mim lidar com ansiedade. Agora você está dizendo que eu tenho um problema de incredulidade? Agora ficou mais complicado, porque incredulidade mexe até com aquilo que eu pensava, que eu tinha em relação a Deus, não é? Eu sou incrédulo. Eu não creio. E o exemplo que a gente tem aqui interessante é: imagine que você está sentindo dor de estômago há algum tempo. Você não consegue saber o que é. Já fez dieta, já não sei o que, mudou a alimentação. E aí um dia, no exame de rotina, você descobre, o médico diz para você: olha, eu identifiquei que você tem um câncer no estômago. Isso é boa notícia? Não. Eu falar para você que o seu problema de ansiedade é uma questão de incredulidade parece boa notícia? Também não. Concordo. E discordo. Porque em alguns momentos você vai perceber que é melhor que ele tenha identificado o seu problema e que agora você possa começar a tratá-lo enquanto há tempo, do que não. Então, sim, câncer nunca é uma boa notícia. Mas saber que você tem uma opção para tratá-lo e que você pode resolver esse problema e agora finalmente você sabe o que é que está acontecendo, isso é uma boa notícia. Então essa é uma reação. Então não fique assustado quando a gente diz que é uma questão de incredulidade. Entenda que é uma oportunidade para saber, agora eu sei com o que eu posso trabalhar. Poxa, eu estou há tanto tempo lidando com ansiedade, tentando, tenho altos e baixos, às vezes estou bem, às vezes estou mal, às vezes acho que é melhor desistir. E talvez porque a gente vem tratando isso da forma errada. Talvez porque a gente tem tentado lidar diretamente com a ansiedade, ao invés de lidar com a incredulidade, que é a raiz da ansiedade. Jesus diz, coração incrédulo. Lá em Hebreus, lembra a semana passada? Não deixeis que vocês entrem em um coração perverso de incredulidade. Perverso é contrário, versão pervertida, versão estragada. Não é essa versão que está proposta para nós, essa é a questão. A outra resposta que a gente pode falar é o seguinte: outra pessoa pode dizer, eu fico numa situação complicada se for assim, incredulidade, porque como eu vou ter certeza até da minha fé, da minha caminhada, porque eu lido com ansiedade todos os dias. Para mim essa questão é muito séria, eu lido com isso todo dia. E o exemplo que a gente tem para tentar exemplificar isso seria mais ou menos como você estar numa corrida de carro. Só numa corrida, stock car, por exemplo, todo mundo sabe o que é stock car. Sabe, né? É só para dizer que é uma corrida onde você tem um carro mais normal, fechado, sem ser uma Fórmula 1, por exemplo. E você está na corrida, você está na corrida, você está lá, você está na sua corrida de fé. E aí um inimigo vem e joga um cara que não quer que você vença, e você está caminhando bem, ele joga barro no seu para-brisa. Naquele momento, você precisa parar e fazer alguma coisa. Se você não fizer alguma coisa, você vai sair, vai bater, vai sair fora da trilha. Não é assim que acontece? E o que a gente tem que fazer? Liga o limpador de para-brisa e joga água. Na sua caminhada de fé, quando você enfrenta uma situação onde você parece perder a visibilidade, que é assim que a gente se sente, né? Quando a ansiedade cresce, assim, até escurece, né? Não sei se você já se sentiu assim, dá aquela... Eu não sei como é que eu vou sair disso. Eu não sei. É tudo que você consegue falar, às vezes, é isso. Eu não sei. O que eu faço? Eu não sei. Se você estivesse numa corrida, a coisa mais sábia a fazer era ligar o para-brisa. Faça alguma coisa. Ligue o para-brisa. Aperte o botão lá do... Como é que chama? Esguichador de água? Eu chamo de um nome bem técnico, né? Eu não sei como chama isso em português, acho. Eu nem sei se tem nome. Tem nome, gente? Não, né? Não tem nome, certo? Joga água. Me ajuda aí. Liga o limpador de para-brisa. Começa a empurrar. Se você não jogar água, não vai resolver. A lama vai ficar grudenta e talvez vai ficar pior ainda aquele negócio. Fica uma bagunça. Você vai ter que jogar água. Já vou dizer para vocês como que a gente entende isso melhor. Então, isso é uma outra resposta, né? O que acontece? Quando a ansiedade alcança e borra a nossa visão da glória de Deus, parece que você está se sentindo sozinho, ou parece que você não está caminhando, alguma coisa está errada comigo. Quando isso acontece, não quer dizer que você não tem fé. O que quer dizer é que a sua fé está sendo agredida. Você entrou em combate pela sua fé. Então você não deve pensar assim, viu? Eu sou uma pessoa sem fé. Sabia, lá estou eu de novo. Ei, Leandro, você é terrível, né? Senta na frente do espelho e começa a conversar com você mesmo. Espelho, espelho meu, diga quem tem menos fé do que eu. Né? Você entra num processo invertido daquilo que Deus está querendo fazer no seu coração, e você começa a alimentar a incredulidade e se sentir mal com aquilo e dizer, eu não adianto, vou desistir de vez dessa corrida, vou encostar o carro. E o cara está talvez gritando para você lá no seu comunicador, dizendo, liga o para-brisa, rapaz. E o cara está tão assim, vai entrando naquela neura, vou perder a corrida. Não, você não vai perder a corrida. Você está enfrentando uma batalha com relação à sua fé. E você precisa tomar uma atitude rápida. No início, parece que até nosso crer nas promessas de Deus pode sofrer um pouco com isso. Mas se a gente permanecer, as escrituras falam de permanecer e terminar a corrida, a gente vai fazer isso lutando e tendo resistência contra a ansiedade e não deixando que ela nos afunde. Mas a gente precisa tomar algumas atitudes. Semana passada a gente falou uma coisa interessante também, que está escrito em Salmos 56:3. O salmista diz assim, quando estou com medo, coloco a minha confiança em ti. Ele não diz ali, eu não tenho medo. Outro dia eu estava num fórum sobre música cristã, e foi muito interessante, porque é um grupo com bastante, gente de vários lugares, e aí alguém gerou um tema lá assim, gente, vamos dar uma paradinha e rever o que a gente anda escrevendo nas músicas? Vixe, cara, começou a sair cada coisa. Ó, e essa música aqui que a gente fala isso? E quando a gente canta assim, eu nunca terei medo, será que isso é tão real? Talvez a gente não está... Claro, tem sempre o contexto, o tipo da música, etc, etc. Mas a gente estava lá sendo, abrindo o jogo, vamos conversar aberto. Porque aqui o salmista diz, quando eu tenho medo, eu coloco a minha confiança em ti. Esse é o procedimento certo para nós. Então nós teremos medo. Se a Bíblia diz, Jesus fala, não andeis ansiosos, é porque é uma possibilidade de andarmos ansiosos. Lá em Filipenses tem um outro texto que fala sobre isso. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Você não pode lançar o que você não tem. Você só pode lançar aquilo que você tem. Então é uma possibilidade de que você tenha que lidar com isso. Como é que a gente então combate a ansiedade? A gente combate a ansiedade lutando contra ela por combater a incredulidade. Como é que você luta contra a incredulidade? Você luta contra a incredulidade de duas formas. Você luta meditando na palavra de Deus para conhecer as promessas dele, para conhecer o que ele diz a respeito da vida e da direção que você pode tomar na vida e pedindo ajuda do Espírito Santo. As duas coisas junto. Se você só trouxer conhecimento, só palavras, mesmo que sejam as palavras que estão na Bíblia para a sua vida, mas estiver nisso seco, é como ligar um para-brisa com barro e achar que vai limpar. Logo o para-brisa começa a bater, sabe, em cima da sujeira, assim. Quando você vê o vidro está todo riscado, não limpou nada. Você precisa do Espírito Santo, que normalmente às vezes é um símbolo também ligado à água, né? Ele precisa umedecer, ele precisa fazer aquilo limpar, trazer clareza. Esse é um bom exemplo para nós. O limpador são as promessas de Deus que afastam para longe a lama da incredulidade, a água é a ajuda do Espírito Santo para a gente fazer isso. Precisamos de ambos. A nossa fé cresce mais forte quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, a ansiedade começa a diminuir e a desaparecer. Paulo fez isso. Se Paulo escreveu isso, o apóstolo Paulo, é óbvio que nós também podemos passar por isso. Ele aplicou as promessas de Deus dessa forma. Ele diz em Filipenses 4:6 a mesma coisa que Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e ele então nos dá a promessa como Jesus. Ele fala a mesma coisa, Paulo. O meu Deus, Paulo diz, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vou repetir. Como é que nós vamos aprender a combater a ansiedade? Duas coisas. Conhecendo mais as promessas de Deus. Será que a gente conhece as promessas de Deus? Eu só conheço dois tipos de pessoa. Uma que não conhece. Uma que conhece, mas não está contando com a ajuda do Espírito Santo para que essas promessas sejam vividas. Isso parece muito legal, mas acaba sendo muito mais religioso e muito mais seco do que aquilo que Deus está propondo. Quando eu pego a promessa de Deus e peço a ajuda do Espírito Santo para vivê-la e tomo as decisões baseado, então quando eu tenho medo, quando estou ansioso, eu lanço a minha confiança em Ti. Lançar a confiança em Deus é reconhecer que eu não tenho a força suficiente para fazer isso. Mas Senhor, eu creio no que o Senhor está falando a respeito de mim nesse momento, para essa situação. Falei semana passada, vou repetir. Quando o John Piper está falando sobre a mensagem, ele fala: eu gostaria de olhar para cada um de vocês e saber qual é a luta de vocês em relação à incredulidade, porque para cada luta de vocês há uma promessa de Deus nas Escrituras. Para cada uma de nossas lutas. E eu queria dar uma terminada dando para vocês alguns exemplos de como a gente relaciona isso, que eu acho que isso é importante. Paulo fez isso, a gente pode estudar as cartas dele. E algo que serve para mim, serve para você, mas mais relacionado a algumas coisas que às vezes a gente sente, e eu estou tentando aplicar isso na minha vida. Talvez eu vou pegar isso até escrever num papelzinho. Tem hora que a gente tem que apelar, né? Não tem como. E vou escrever num papel isso, porque são coisas muito comuns na minha vida, nas minhas expectativas, nas minhas ansiedades, naquilo que eu vou me preocupando. E eu quero ter a minha mão as promessas de Deus para falar: Senhor, eu estou sentindo assim, estou me preocupando assim, mas a Tua promessa para mim é essa. Me ajuda, Espírito Santo, a que isso seja verdade. E aí eu deixo que Deus vá abafando com o poder dEle a ansiedade, porque eu começo a crer em algo que não é aquilo que meu coração, que a minha mente, às vezes Satanás traz isso, joga lama no nosso para-brisa para ver como é que rola. Porque você está numa carreira de fé. E a Bíblia é clara em dizer que a gente precisa perseverar na fé. E Paulo diz lá no final, lembra? Combati o bom combate, lutei pela fé, venci. Lá no final, é uma vida de combate, é uma vida de perseverança. Vou aqui alguns exemplos. Quando eu estou ansioso sobre algo que eu preciso começar a fazer, um novo trabalho, uma reunião importante, eu vou combater a minha incredulidade com a seguinte promessa, que está em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando eu estou ansioso a respeito do meu trabalho, como na liderança da igreja, ou trabalhando com pessoas, estou ansioso de talvez ser inútil, não estar sendo útil, ou de estar vazio, eu luto contra essa incredulidade com a promessa de Isaías 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, Deus falando, né? Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, quando eu chego aqui de manhã, um dia, e falo: Jesus, me ajuda. Eu não estou me sentindo nem um pouquinho capaz de compartilhar nada hoje com as pessoas. Mas eles já estão aqui. E por mais que eu tente, eu não vou conseguir inventar uma desculpa boa o suficiente para eles terem que ir embora antes da hora. Nem alarme de incêndio tem aqui para eu ativar. Né? E eu começo a ficar ansioso. Vocês acreditam ou não, é isso que acontece. Isso acontece com qualquer pessoa. Com mais experiente e com menos experiente. Então, com menos experiente acontece mais. Com mais experiente acontece menos. Quem está falando sobre isso aqui é John Piper. Um homem que, nesse momento, está lá pelos seus 55, 60 anos. 20, 30 de trabalho e ministério. Ele fala: quando eu começo a me sentir que eu posso estar sendo inútil ou ineficiente na comunicação da palavra, a promessa de Deus é: a minha palavra não volta vazia. Então eu fico tranquilo para entregar aquilo que Deus está fazendo e crendo, né? Domingo passado foi um domingo parecido com isso aqui, para ser bem honesto com vocês, mas eu vi Deus fazendo coisas aqui que falaram: ufa, ainda bem que a sua palavra não volta vazia, porque a minha saiu. Bom, quando eu estou ansioso, sendo por talvez ser fraco demais no meu trabalho, sinto que estou sendo, né, eu não vou dar conta, alguma coisa assim, 2 Coríntios 12:9, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente canta aqui, né? Quando eu sou fraco, é que sou forte. É isso que eu estou querendo dizer. Quando eu estou ansioso sobre decisões que eu tenho que fazer sobre o futuro, Salmo 32:8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Quando estou ansioso sobre, talvez, embates que eu tenha com oponentes, que a gente fala, alguém que está, talvez, lutando contra mim, né? Querendo causar mal, talvez, num sentido mais amplo. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto é muito mal usado aqui no Brasil, desculpa lembrar disso, mas tem um ar assim de eu contra todos. Não sei se vocês sentem assim também. Não é isso que o texto está falando. É. O texto de Romanos 8 é um capítulo lindo que fala sobre a nossa segurança em Cristo. Nem morte, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Aí no final ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está dizendo que nem que você não vai ficar sem perder a vida. Ele está dizendo que mesmo nada pode separar, nem a morte. Então, entenda bem esse texto. Esse texto é usado hoje em dia para arrogar superpoderes. E, enfim. Quando estou ansioso sobre ficar doente, por exemplo, saúde, ninguém tem esse tipo de problema, né? Depois dos 35, assim, uma perna dói. Antigamente você achava que era qualquer coisa, saía para jogar bola. Hoje você fala: acho que eu estou ficando... Né? A gente tem esses negócios. Depois de uma certa idade, você já começa a pensar mais sobre a morte do que você pensava antes. Com 40, você tem um lapso assim, de pensar sobre ela. Com 50, você pensa duas vezes. Com 60, você já sabe que você está mais para lá do que para cá. Não é? A morte tá mais ali do que o... Né? Ou seja, é um fato da vida. Isso traz ansiedade. Não adianta. São coisas normais da vida. E aí, qual é a promessa? Romanos 5, 3 a 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu tenho esperança em face de coisas desse tipo. Na tribulação, eu sei que Deus vai trabalhando o meu caráter. Não necessariamente ele trouxe a tribulação, mas ele consegue transformar algo que está acontecendo difícil em nossa vida em algo que nos fortalece, que nos traz esperança e aprova o nosso caráter. É por isso que algumas pessoas não crescem no caráter, porque elas fogem da tribulação. E aí não aprendem, não são ensinadas naquilo. Depois vai passar pela mesma coisa de novo, porque a escola é assim. Não é? Se você não é aprovado em alguma coisa, tem que fazer de novo. Você pode escolher passar a vida inteira fazendo a mesma classe. Ou você pode deixar que as coisas vão acontecendo, olhar, ver como você aprende com aquilo, se fortalecer, crescer, partir para a próxima classe. Né? Quando estou ansioso sobre envelhecer, isso eu não tenho, isso deve ser do John Piper, provavelmente. Mas a gente encontra pessoas ansiosas por envelhecer. E às vezes a gente fica ansioso pela ansiedade dos outros. Isaías 46:4 diz: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. E eu os fiz, e eu os levarei, e eu os susterei, e eu os salvarei. Muito bom, né? Se você conhece alguém preocupado com a velhice, está aí um bom texto. A gente encontra homens e mulheres de Deus assim que estão quase lá, né? Estão vendo a porta já. Mas eles estão numa paz incrível. E você fala com eles e fala: eu não estou nem um pouquinho preocupado, porque a minha confiança está no Senhor. Talvez ele cite uma promessa como essa. Quando eu estou ansioso sobre morrer, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A gente falou sobre doença, sobre velhice. E aí a porta chegou. Estou pensando ansioso sobre isso. Talvez você já tenha passado por isso. Um momento psicológico, uma coisa da cabeça, uma coisa física. O cara teve um ataque cardíaco, o cara teve uma crise de pânico. Qualquer coisa que acontece hoje em dia que a pessoa parece que acha que vai morrer e, na verdade, não está acontecendo isso. Eu já fui uma vez no médico e cheguei lá. Foi engraçado até porque... Né, os médicos que me desculpem, mas os médicos às vezes são... Para eles é muito comum, né? Para nós não é, como paciente. E eu estava esperando para ser atendido uma coisa mais normal do mundo. E chegou uma moça, se não me engano, e a moça estava... Nossa, ela estava mal, gente. Estava muito mal. Não sei se era uma moça ou um rapaz agora. E assim, eu achei, nossa, né? Pode passar na frente, né? A gente usa aquelas pulseirinhas para classificar, e se você reclama daquilo, pensa que aquilo é uma coisa boa, né, gente? É para dar preferência para quem está numa situação pior que você. Está com o dedinho doendo, você pode esperar um pouquinho mais. Essa pessoa estava muito ruim. Na minha cabeça de leigo, eu falei, daqui a pouco, né? Esse aí já era. E aí saiu uma enfermeira ou um médico junto, não sei, e eu estava próximo. E eu acho que, não sei se eles não me viram, eles falaram assim, eu falei, doutor, o que a gente faz? Alguma coisa assim na conversa? E eles falaram, isso não é nada, coisa da cabeça dela. Está super bem. Já vi, acho que alguém da ambulância já falou, ó, está super bem, é só tipo uma crise de ansiedade, ela acha que está tendo um ataque cardíaco, não está e tal. Eu falei, Será que quando eu... né? Você pensa assim, né? E para eles é normal isso, eles conseguem identificar. Quer dizer, tem que tomar cuidado para não achar que é e não é, mas no caso eles já tinham examinado. Mas vai falar isso para aquela pessoa. Não, doutor, o senhor está enganado. O doutor pode trazer todos os exames do mundo. Doutor, faz de novo, doutor. O senhor não está entendendo. Estou sentindo um negócio aqui que no coração parece que está andando com uma perna só. Né? Estou mal. Não, calma, relaxa. Como é que a gente combate essa ansiedade, segundo as Escrituras? A gente lembra da promessa de que Deus diz em Romanos 14, 8, 9, se vivemos, vivemos para o Senhor. Aqui é aquele, beleza? Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Não há diferença do ponto de vista da nossa vida de fé se nós vivemos ou morremos, porque se vivemos ou morremos, vivemos para o Senhor. Se estamos vivos, vivamos para o Senhor. Se nós morremos, estamos com o Senhor. É uma promessa. E talvez seja uma promessa difícil de entrar na sua cabeça, e por isso que você precisa da água no para-brisa, do Espírito Santo. Espírito Santo, está difícil demais de eu entender essa sua palavra hoje, porque meu sentimento está muito, muito forte. Traz isso para o meu coração, traz isso para a minha mente. Que eu tenha essa tranquilidade, que essa ansiedade passe, porque eu sei que se eu vivo, eu estou com o Senhor, e se eu morro, eu estou com o Senhor. Essa é a minha vida em Cristo. Bons exemplos, né? E lembre-se, quando a gente luta contra a ansiedade, batalhando a questão da incredulidade, tem um texto muito legal de Deuteronômio 31:8 que a gente encerra com ele, e ele diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. O Senhor convida a gente hoje para a gente pegar o seu livro, as Escrituras, pedir ajuda do Espírito Santo, trazer as promessas dele para o nosso coração, para a nossa mente, e entrar nessa batalha, e sem esquecer das palavras dele. Ele estará conosco, não tenha medo. E ele diz em Provérbios: prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Ou seja, aqui a gente está nisso, a gente está preparando o cavalo para o dia da batalha, sabendo que existe uma batalha que vai ser vivida nas próximas horas e nos próximos dias e nos próximos anos. Mas o Senhor é que dá a vitória. Nós preparamos e nos preparamos para a batalha. Nós tomamos consciência das nossas armas, de como a gente luta contra isso, de como a gente vai em direção a isso. Então, quando a ansiedade chegar, eu vou me lembrar, isso tem a ver com falta de credulidade naquilo que Deus diz. Qual é a promessa de Deus para mim nesse momento? O que Deus diz a respeito da minha vida? E se você esquecer de tudo mais, não lembrar de nada, lembre-se disso aqui. Eu estarei sempre com você. Nunca o abandonarei. Não desanime. Não tenha medo. Não é, a gente entende o não sempre de uma forma esquisita, né? Ele não tenha medo, não é assim, povo, de novo. Né? Quer dizer, não fique nessa condição de medo. Eu sei que você está sentindo medo. Não tenha medo. Esse é o chamado dele para nós. E a gente se lembra que a gente se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a gente hoje. Vamos orar? Se você puder ficar de pé.